Muito bem, o nosso programa hoje homenageia o conselheiro tutelar Milton Antônio Miltinho. Eu recebo aqui nos estúdios o ex-conselheiro tutelar, ex-presidente do Conselho de Direito, atual secretário de Cultura e Esportes, Alessandro Palmeira, Amara Araújo, que preside o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, o ex-conselheiro tutelar Luciano Pires, conviveu com Milton por um bom período, e Danilo Gonçalves, que é dos mais jovens aí, mandato de meses, conviveu com Milton na condição de conselheiro por alguns dias, na verdade, né? E fala conosco do início dessa convivência. Ontem, familiares e amigos se despediram, né, do Miltinho, que faleceu no sábado em Recife, onde estava hospitalizado, vitimado por um quadro de pancreatite. O sepultamento aconteceu no cemitério Parque da Saudade, houve muitas homenagens a ele, que realizava um trabalho há anos no Conselho e ainda tinha projetos sociais na Vila Bom Jesus, onde morava. Miltinho lutava desde o dia 7 de março contra a doença, que aos poucos foi comprometendo as suas funções vitais. E o nosso programa faz uma homenagem ao Miltinho pela figura que era, né? A gente estava lembrando aqui, conversando com o Michele, com o Tito, a nossa equipe, que, claro, todos os conselheiros tutelares tinham disponibilidade plena de falar conosco. Mas dos mais disponíveis, o Miltinho era o mais disponível. Eu lembro que às vezes tinha alguma pauta, Luciano sabe, Luciano mesmo sempre teve uma reserva para falar, sempre. O jeito do Luciano, vá a crítica. Patrícia também nunca gostou de falar muito na imprensa. E eu lembro que às vezes, eu vou dar um exemplo, na época que tinha Milton e Alane, que eram os que costumavam falar mais. É, só que às vezes tinha uma pauta mais polêmica e às vezes a Alane dizia, não vou falar, ou se reservava de falar, que é um direito. Né? E aí eu já dizia para a Michelle, fala com o Milton que ele vem. Aí Michelle ligava para ele e Michelle brincava com ele, dizendo, vem agora para a rádio. Né? E às vezes, dependendo do que ela argumentava, eu entrava na conversa, bem, não quero conversa não, venha para cá. E ele sempre aparecia, era o mais disponível para essa questão de entrevistas, e a forma como brincava com a gente, a forma como se dirigia a equipe, né? A presença física dele aqui mesmo nesse estúdio tantas vezes, e de modo que tocou a todos, acho que todos estão tocados com o falecimento do Milton, por se tratar de um jovem, por se tratar da pessoa que era. Claro, eu tenho defeito, todos nós temos, né? Às vezes dizem, não, mas quando morre, mas tem que evidenciar as virtudes de quem vai num momento como esse, e o Miltinho tinha inúmeras. Uma delas, e eu comentava isso falando, inclusive, com o Michele ontem pelo WhatsApp, a Michele estava sensibilizada depois que foi na casa dele, né? E ela dizendo, meu Deus, a gente não é ninguém, e comentando, e eu lembrando o fato de que uma das características de Miltinho que particularmente me encantava era a coisa de não desgarrar ele nunca perdeu a base dele, que era aquele lugar, que era a Vila Bom Jesus, que era a comunidade, tanto que a mãe fez questão que ele fosse velado lá, né? Houve a sinalização da Câmara de Vereadores para que ele fosse velado, mas mãe, não, vai ser velado aqui. E lembrava, inclusive, do Milton Filho, da reforma da casa, da casinha da mãe, do esforço, né, do trabalho que ele realizava lá naquela comunidade no período das crianças, como ele se preocupava em vir aqui avisar, comunicar, dizer, olha, vem aí, tem meu projeto social com as crianças também. As brincadeiras que a gente fazia em relação ao blog dele, que às vezes nem ele sabia o endereço, eu disse, eu vou ensinar a você o endereço do seu blog, que era o blog Mega Sertão. Né? Enfim, vamos puxar trazer boas lembranças do Miltinho. O Sandrinho conviveu com ele por muito tempo, né? Eu quero até registrar que dos conselheiros titulares, por exemplo, a Patrícia mal consegue falar, ela está aos prantos, né? Hoje mesmo falou com a produção, porque tem um convívio com o Miltinho não só como conselheira, mas como amiga de muito tempo, né? E o Sandrinho foi a pessoa que me deu a notícia da morte do Miltinho. E é sempre complicado falar de alguém tão jovem que se vai, mas acho que talvez puxando por esse exemplo positivo, pelas coisas boas que ele deixou, é que a gente possa deixar uma mensagem mais concreta num dia como esse, numa manhã como essa, ainda de luto, né, Sandrinho? Bom dia.
Bom dia, Nil. Apesar de continuar, né, sendo uma semana triste, um dia triste, né, de qualquer forma, até porque Afogados em Engazeiro, como um todo, passa, né, por um luto, não é, pela perca de uma grande figura, né, humana, uma grande figura social, não é, um conselheiro extremamente responsável, que tinha amor, de fato, à causa. Mas, antes, eu gostaria, né, de desejar bom dia aqui à presidente do Conselho de Direito, a Mara, não é, que foi uma das fundadoras do Conselho de Direito aqui em Afogados da Engazeira, que também conviveu com o Milton durante um bom tempo, conheceu de perto. Um abraço ao amigo Edgar, que trabalha conosco na Secretaria de Cultura, Luciano Pires. Ex-conselheiro tutelar, amigo de infância, Danilo, conselheiro atual de Afogados, Tito e Michele e demais ouvintes da Rádio Pajeú. Eu até vinha né, pensando assim, tentando buscar, né, na memória alguns momentos que a gente, nós passamos a viver tanto no Conselho de Direito, né, porque eu fui conselheiro durante dois mandatos, e um desse eu trabalhei de perto com o Milton e também fui presidente do Conselho de Direito, e aí a gente, essas funções acabou estreitando o nosso elo de amizade e a gente passou a se conhecer mais perto. E a notícia chegou, né, em Afogados, era dia, mas na verdade acabou anoitecendo no coração da gente, acabou sendo anoitecendo de uma forma bem, bem triste, bem melancólica, era como se fosse um anoitecer sem estrelas, sem luar, aqueles anoitecer bem sombrio, quando a gente não consegue acreditar de forma nenhuma, por mais que você busque abrir os olhos, por mais que você busque a luz, algo que ilumine, isso acaba, o pesar, o peso da perca de uma pessoa como Milton acaba escurecendo um pouco, não é? E dizendo exatamente assim do quão frágeis nós somos, não é? Acaba nos dizendo, nos ensinando de que a gente precisa cada vez mais, isso é uma constante na minha vida que eu costumo dizer, se aproximar mais, conversar, olhar nos olhos um do outro, porque sempre a gente vai estar se despedindo de alguém. É, em algum momento inesperado na nossa vida a gente vai estar se despedindo, e você não vai ter mais aquela possibilidade de abraçar, de trocar um olhar, de trocar uma palavra, de perguntar verdadeiramente como é que um outro está. Às vezes a cotidianidade, a rotina, acaba nos sufocando, tomando a atenção que deveríamos ter, absorvendo a atenção que nós deveríamos ter com as pessoas que nos cercam. E aí, de repente, a gente se sente, não é, digamos assim, completamente impotentes pela impossibilidade do abraço, pela impossibilidade do pedido de perdão, do pedido de desculpa, pela impossibilidade de convidar novamente para o seu aniversário, de convidar para um lançamento de um livro, de convidar para ir para um jantar na sua casa, para ir para uma reunião no Conselho de Direito, para ir para mais um caso, que, como você bem falou, Nil, não era só para as entrevistas na Rádio Pajeú. Milton era disponível, de verdade, para tudo que fosse preciso que envolvesse as pessoas. Não é? Não unicamente como conselheiro tutelar, além dos projetos sociais, como eu disse anteriormente, ele era uma figura humana extraordinária, onde tinha uma certa ansiedade, uma pressa de fazer as coisas, e aquele era o desejo, era a vontade de tentar resolver. Então, raramente a gente encontra uma pessoa que diga que chamou o Milton, que ele não foi de pronto atender, e quando não podia, em casos de doença, como chegou a acontecer, ele ligava, não unicamente para um conselheiro, mas para dois, três, preocupado com o caso, para poder fosse. Houve uma situação e um momento aí, que a gente tem um projeto na cultura que é cinema nos bairros, e a gente também expandiu para a zona rural, e a gente chegou aí numa comunidade, na Pintada, e a gente estava montando as cadeiras lá para que as pessoas assistissem um filme, e aí o Milton chegou, me chamou no canto e disse: ô Sandrinho, mas cadê as e as cadeiras das crianças? As cadeiras vão ficar na frente, né? Então veja só, ali era um evento que era da Secretaria de Cultura, mas o olhar, o espírito de conselheiro tutelar dele disse: ó Sandrinho, mas as crianças vão ficar na frente. Então ele já teve aquela atividade, né, ele se reconhecer naquele lugar de conselheiro, mesmo sem ser uma ação do próprio do conselho, mas ele estava lá defendendo as causas, como é natural, de pessoas da formação de Milton. E como eu estava dizendo, isso acabou, essa perca acabou entristecendo Afogados como um todo. Nós tivemos um grande exemplo disso, Nil, ontem, né, durante o velório e também toda a caminhada para o cemitério, né, onde as pessoas estavam extremamente comovidas, onde todos os olhares eram entristecidos. Eram olhares também voltados, que isso é de cortar o coração, voltados para a mãe do Milton, e voltasse para a mãe do Milton, como era uma forma também de abraçar, uma forma de tentar acolher a mãe, né, o tamanho, a dor. E aí, mais uma vez, não é a mãe dele, né, uma senhora de certa idade, com sua fragilidade, chegando a dizer: não, eu quero que o velório do meu filho seja aqui na minha casa, eu vou a pé até o cemitério, eu não vou entrar em carro, eu vou a pé, porque Deus vai me dar forças para eu ir a pé para o sepultamento do meu filho. E assim foi, as pessoas e os familiares estavam preocupados com ela, mas assim foi, ela demonstrou que é forte. Ela esteve na procissão, eu inclusive com a foto do Milton, e disse, né, contando a gente lá no velório, de que tinha entregado a Deus e de que Deus fizesse o que fosse melhor para o filho dela, que ela entenderia, claro, que ia doer e vai continuar doendo durante um bom tempo, mas de que ela entenderia isso. E aí ela só tem motivos, Nil, de orgulho com relação a Milton. Ela só tem motivo de se orgulhar porque Milton não pertencia unicamente à família. Milton pertencia a Afogados na Engazeira e ainda pertence através dos seus exemplos, dos exemplos deixados, de uma pessoa como você bem colocou. Eu acho que foi uma colocação perfeita quando você disse que ele não perdeu as suas raízes e que continuou ali, continuou lutando. Qualquer problema que tivesse ali naquele bairro, Miltinho era uma referência, as pessoas procuravam Miltinho para um esgoto, para uma falta de iluminação, para uma necessidade mais própria, mais individual, de um alimento para uma pessoa que estivesse precisando. O vizinho ia lá e dizia: vou tentar resolver, chamava Miltinho, porque Miltinho tinha acesso a várias instituições e órgãos aqui em Afogados na Engazeira, antes de ser conselheiro tutelar, pela pessoa e pela representatividade. Ele chegou a ser conselheiro tutelar, sendo bem votado pela população de Afogados, inclusive nessa última eleição, em uma eleição extremamente disputada, em uma eleição onde nós tínhamos candidatos de qualidade, e o Miltinho acabou mais uma vez se elegendo, o que indica que a população reconheceu o seu trabalho e o seu empenho e a sua pessoa. Então é uma perca muito grande para Afogados na Engazeira, e que o exemplo do Milton sirva também de exemplo para nós, para todas as pessoas. E como eu disse no início, Nil, a gente não pode perder de fato, deixar essa cotidianidade, o orgulho, a vergonha, nos impedir de abraçar, de estar mais perto e perguntar como é que estão as pessoas que nós amamos. Porque no momento, no estalar de dedos, nós podemos estar sem elas ou ser nós que estaremos partindo. Então, que fica aqui essa mensagem e o maior de todos, o exemplo da vida profissional e pessoal do companheiro Miltinho.
Realmente essa mensagem. Deixa eu perguntar ao Danilo. O Danilo conviveu, eu diria que poucos dias com o Milton na condição de conselheiro, mas teve outros contatos prévios, né? Falei com o Sandrinho, que talvez tenha sido dos que mais conviveram aqui à mesa, e o Danilo, que teve o convívio mais rápido. Você lembra do último contato com o Milton antes da internação dele, Danilo? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, colegas de trabalho, Alessandro Palmeira, Amara, Edgar, Luciano Pires, Michele e Tito Barbosa. Sejam todos saudados. Deixo aqui, desde já, meus sinceros votos de pesares a todos os amigos e aos familiares do Miltinho. Bem, o meu último contato com o Milton, como bem falou, eu tive pouco contato com ele, assim, dos que estão aqui, eu fui quem tive menos contato com ele, até porque não existia um laço de amizade antes de ser conselheiro, porque não conhecia muito bem o Milton como pessoa, conhecia como um conselheiro tutelar, pelo fato de admirar a causa do conselho tutelar. Na última segunda-feira que o Milton foi internado, era o seu dia de plantão, e Milton ligou para mim, eu estava resolvendo algumas coisas de banco, e Milton ligou para mim chamando para tomar café, né? Cada um plantonista leva alguma coisa para a gente se alimentar lá, né? E ele me chamou, né? Danilo, vem tomar café aqui comigo. Aí eu saí do banco e fui tomar café com Milton e com os demais membros do conselho. A gente fez um relatório e ele se sentiu mal, né? Depois desse relatório, ficou com ânsia de vômito e foi no banheiro. E assim, naquele dia, Nil, e alguns 2-3 dias antes, ele estava fazendo tudo como se fosse uma despedida. Milton, ele não gostava muito de entregar relatório nos órgãos, né? A gente geralmente, pela demanda do trabalho ser grande, a gente deixava com Jardel para entregar, que é o motorista, e Jardel fazia esse trabalho. E Milton, nos últimos dias, ele pediu para entregar todos os relatórios que precisava na rede de proteção, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Fórum. Então ele pediu para participar por todos esses órgãos, para poder entrar no órgão e conhecer quem ali estava trabalhando ainda. Então assim, ficou como se fosse uma despedida dele de verdade. E sempre dizendo que queria melhorar, que queria terminar o seu mandato cada vez melhor, para poder deixar o seu legado dentro do Conselho Tutelar. E deixou. Nós tivemos aí, estamos participando de um curso em Serra Talhada, e no primeiro dia de curso, que foi na sexta-feira que antecede o dia que ele adoeceu, a gente foi pro curso, e Milton, eu perdi meu avô nesse dia. Uhum. A gente foi almoçar e minha mãe ligou dizendo que meu avô tinha falecido. E de imediato eu avisei ao pessoal, mas também não queria atrapalhar o curso de todos, e ele foi a primeira pessoa que se pronunciou dizendo que também não teria clima para continuar. Então assim, achei muito louvável a atitude dele, né? E hoje, infelizmente, a gente não tem como, digamos assim, retribuir esse tipo de atitude, pelo fato dele não estar entre a gente. Uma coisa que Sandrinho falou, que assim, deixa forte, é que a gente tem que demonstrar o carinho, o amor, o afeto que a gente tem pelas pessoas enquanto elas estão vivas. Uhum. Porque a gente não sabe até o dia que a gente pode ver essas pessoas, né? Às vezes a gente... Não, hoje eu não vou dizer a ninguém que eu amo, hoje eu não vou abraçar ninguém, hoje só amanhã eu vou deixar para dar um beijo na minha mãe, no meu pai só amanhã, mas realmente será que amanhã a gente vai estar com ele? Né? Então assim, Milton adoeceu muito rápido, foi encaminhado muito rápido e na verdade perdemos Milton muito rápido. Então eu tive esse pouco contato de quase 2 meses como conselheiro tutelar e abracei e abraço a causa dessa instituição pelo fato de um legado que ele deixou, Nil. O Conselho Tutelar de Afogados da Engazeira, por alguns serviços prestados, vem levantando algumas causas que não é peculiar pelo trabalho, né? Algumas coisas que o Conselho faz para que a sociedade se torne satisfeita, mas o Conselho ultrapassa, na verdade, o que é dito realmente pelo Conselho. E ele brigava muito por isso. Ele queria que a gente fosse para as capacitações para que a gente conhecesse verdadeiramente o trabalho do Conselho Tutelar. Para quando a delegacia chamasse a gente por um menor infrator, uma criança, um adolescente que esteja ali no ato infracional, a gente deixar de fazer realmente o nosso trabalho para ir atender aquela solicitação que não é cabível para a gente. Então, assim, isso ele defendia muito e queria muito que a gente batesse nessa tecla, porque somos um conjunto, trabalhamos unido para isso. Uhum. E só podemos trabalhar com a votação de todos. Então, assim, ele deixou esse legado e eu tenho certeza que nós, como conselheiros tutelar, Vamos seguir com o que ele deixou, e tenho certeza que a gente aprendeu muito. Eu, particularmente, aprendi muito nesses 2 meses.
Me parece que você foi um dos últimos que ainda o viram com vida. Você chegou aí para o hospital visitá-lo?
Foi sim. Ele foi para o hospital e, em seguida, foi para a casa de saúde. Quando eu cheguei na casa de saúde, ele estava sentindo várias dores. Então, eu peguei ele no braço, coloquei na cadeira de roda e a gente levou ele para um quarto. E assim, ele estava sentindo muita dor. Em seguida a gente foi ligar para Patrícia, e Patrícia já estava lá, eu estava também com Romero, a gente chegou junto. Uhum. Patrícia já estava lá, por coincidência, e não conseguimos falar com a Simone. Então no outro dia a gente correu atrás de uma ambulância, porque sabia que o caso já era mais sério. Nunca imaginava, né? Ele sentia algumas dores, mas a gente não imaginava que ia tanto. Então no outro dia a gente correu atrás de ambulância, e até a saída dele da casa de saúde, a gente estava lá do lado dele, ele pediu oração para ele, né, disse que não ia ser fácil sair dessa, foi o que ele esclareceu para a gente, mas que pediu oração para a gente.
Você chegou a vê-lo em Recife, não, a visitá-lo?
Duas vezes. Na mesma semana, eu fui no sábado.
E ele já estava entubado?
Já estava entubado, já estava na UTI. A gente foi nessa última quarta-feira. Uhum. Também todo o Conselho Tutelar foi para o Recife visitar Milton.
A gente teve um momento aqui que teve um hiato de informações sobre o estado de saúde dele, né? E claro, eu não disse a ninguém, mas eu sabia que era porque o quadro era muito grave, a própria família estava pedindo para esperar, para não falar tanto, e a gente respeitou. Depois a gente conseguiu entrevistar uma irmã dele, foi quando ela deu a informação de que ele estava um pouco melhor, isso animou um pouco a gente, mas pelo que vocês viram, né, era muito difícil a situação, dificilmente ele sairia dessa, infelizmente, né, pelo quadro, né, à medida que foi se agravando.
Benil, quando eu cheguei lá no sábado, né, ele estava entubado e estava sedado. Então, eu tentei conversar com ele e tinha uma enfermeira do lado, eu perguntei a ela se ele estava me ouvindo. Ela falou, eu respeito a família e os amigos que vêm visitar, mas assim, da forma que ele está agora, ele não vai lhe ouvir, porque ele está sedado, até porque se a gente tirar a sedação dele, ele pode sentir, voltar a sentir as dores. Então o fato de ele estar sedado não implica dizer que ele estava numa piora, mas o fato de estar entubado, sim. E cada dia, cada troca de plantão, era um médico diferente e informações diferentes. Né? Teve médica lá que, quando a gente conversando com a família, que estava lá diariamente, teve médico que disse, o quadro dele está estável. Sim, mas está estável como? Está o mesmo de ontem. Sim, mas qual era o de ontem? Não, vocês não vieram ontem? Então, assim, ficou essa falta de informação também por parte dos médicos. A gente entende que a demanda é muito grande, o hospital tem muita coisa, mas a família está ali, os amigos estão ali na intenção de resgatar algum tipo de informação que venha confortar o coração da gente. Então, a partir do momento que a gente visitou ele, a gente viu que a situação não era boa, era uma situação grave. A gente pediu orações, vários conselheiros tutelares da região, era ligando para a gente direto. A prova é que vieram muitos ao sepultamento dele ontem. Então, assim, a gente sabia
da gravidade,
da situação dele, mas a gente não deixou de torcer, de orar e de pedir a Deus para que ele saísse dessa.
Está aqui também o Luciano conosco, a Mara. O Luciano está muito emocionado desde o início, porque esteve acompanhando também todo esse calvário, essa luta do Milton, né? E, obviamente, está aqui para deixar também sua mensagem, né, Luciano?
Quero aqui deixar meu pesar à família de Milton, né? Que é um momento muito difícil, uma família que ontem mostrou que é uma família de verdade, abraçou a causa, infelizmente essa causa que aconteceu, né, de Milton. A família ontem mostrou, mais uma vez eu digo, o que é uma família de verdade, né, com o amor que tem pro Miltinho, né? Muita gente, muitos conselheiros de fora. Quero parabenizar aqui também as palavras de Sandro e de Danilo, né? E assim, Nil Júnior, ontem quando eu saí avisando o horário, né, no carro de som, e o povo saía na porta, né, para escutar, para ver, e o povo, você olhava nos olhos do povo, o povo emocionado, né? Muita gente gostava do Miltinho, muita gente sabia que essa passagem de Miltinho no Conselho Tutelar é uma passagem, né, honrosa, uma passagem que ele veio para, como Danilo disse, né, para fazer seu nome, e fez. E hoje está aí, né, o Miltinho, né, com as causas sociais que ele tinha, né, que ele às vezes chegava, como você disse, chegava na rádio preocupado para avisar, né, era o dia das crianças e tudo. E aqui quero parabenizar toda a população de Afogados também, que fez uma grande homenagem ontem a Miltinho, né? Mais uma vez a união da família foi o que fez valer ontem, né? E queria dizer aqui que uma pessoa que não está aqui, que é a Patrícia, que ela, eu disse, Patrícia, você deveria estar lá, que você é quem mais conhece, né, falar do Miltinho, você que é uma pessoa mais próxima a ela, ela não consegue falar.
Não consegue.
Ela quer aqui registrar isso aqui. E a lembrança do dia do melhor conselheiro que teve aí de Mário Filho, dediquei o prêmio que como eu ganhei, dediquei a Milton no dia. E assim, é difícil falar, entendeu? Você que convive com o Milton 6 anos, né? Dia a dia, todos os dias, de domingo a domingo. É difícil você falar.
Imagino. Amara está presidindo o conselho desde quando, Amara? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas aqui presentes. Eu assumi o conselho, Nil, no dia 13 de março.
13 de março agora.
Isso, isso, né? Nosso amigo Sandrinho deixou o conselho como presidente e eu assumi. Né?
Então, você assumiu, o Milton já estava internado. É isso ou não?
Não.
13
não.
De...
Foi, não. Fevereiro.
Ah, sim.
Desculpe.
13 de fevereiro.
13 de fevereiro. Isso.
Ele
desculpe.
Dia 7 de março.
13 de fevereiro.
Como é que foi o convívio com o Milton esses poucos dias aí na condição de presidente do conselho?
É muito difícil falar sobre Milton e fácil ao mesmo tempo. Difícil pelo momento que estamos vivendo, né? E fácil pela pessoa que Milton representava para os amigos, né, o seu trabalho no Conselho. Eu já tenho, assim, uma aproximação com o Miltinho, não deste mandato, mas já venho, como o Sandrinho falou, eu já estou no Conselho há bastante tempo. Então, desde o primeiro mandato de Miltinho, que eu venho acompanhando ele como conselheira, né, de Direito, né, o trabalho de Miltinho, e até antes mesmo, eu já tinha, assim, uma aproximação com o Miltinho por conta do trabalho social que ele tinha, né, no nosso município. Esse trabalho voltado às crianças, não só do bairro onde ele morava, mas ele abrangia crianças de outro bairro também. Uhum. Né? Por ele, uma semana antes, Nil, de ele ser internado, eu convoquei os conselheiros, né, Danilo, os conselheiros, para uma primeira reunião como presidente do conselho. Né? E ele estava, assim, muito feliz, né, e brincando até, solicitando, assim, muita coisa, até que eu brinquei com ele, e eu disse, calma, vamos com calma, que eu estou chegando agora. Deixa eu me organizar para poder ver o que é que a gente pode fazer junto. Não foi assim, Danilo? Solicitar uma nova casa, que a gente sabe que a casa onde ele funciona não está adequada. Primeiro, não tem nem acessibilidade, né? A gente está vendo esse espaço, um novo espaço para eles, e ele, assim, muito feliz. Uma semana antes, foi na terça-feira, na outra semana já aconteceu essa fatalidade. Né? Uhum. Além disso, Miltinho acompanhava sempre a escola, não só como conselheiro, mas como morador do bairro, e onde ele tem um grande número de sobrinhas que estuda na Francisca Lira. Então, ele sempre estava na escola, não como conselheiro, mas como também acompanhando suas sobrinhas na escola. Uhum. Como eu disse, é difícil, né? O momento é muito difícil para a família, para a gente. Eu estou, assim, muito, não sei.
É normal esse abatimento, Amara, não poderia ser diferente. A Bibi Alcântara está dizendo que o Miltinho era uma pessoa muito boa, servia a todos. Não, está dizendo, não era uma pessoa de duas caras. Quando visse, era a mesma pessoa, a mesma alegria. Vai deixar muita saudade. A sua lembrança não sairá dos nossos corações. Aqui também comigo, ouvinte dizendo, estou muito triste com a morte do meu amigo Miltinho. Sou do Rio, mas estou no Rio, mas sou afogadense, não esqueço o povo daí. Sou Luciene, ainda não caiu a ficha, está dizendo ela aqui, participando do nosso programa. A Marenice concorda com o Sandrinho, precisamos valorizar, amar mais, valorizar as pessoas, porque não sabemos o dia de amanhã. E sentiu muito com a morte do Milton. Sebastiana conheceu o Milton através de Alane, se solidariza com a família. Sandro Pereira, dizendo que Milton era uma pessoa admirável, era muito atencioso e também está lamentando. Tem gente ligando para falar, né, nessa nossa homenagem. Alô do telefone.
Alô, Nizinho.
Oi, quem fala?
Tiago.
Oi, Tiago. O Tiago
tirar
também.
Aqui porque a coisa é pesada, não é fácil.
Uhum,
Nil, eu queria primeiro dar um bom dia à Mara, a Sandrinho, a Luciano, a Danilo, né, que eu acompanhei de perto essa a batalha pro meu tio pela vida, né?
Uhum.
E assim, eu, como os outros, como Patrícia também, Romero, enfim, o pessoal de Afogados, acompanhou essa batalha, porque quem acompanhou mesmo sabe que, Danilo sabe o que é que eu estou dizendo, a verdadeira batalha pela vida, né? Eu estive no hospital no dia que ele chegou a ser internado, né? Nós saímos do hospital na terça-feira, se eu não me engano, 11h30 da noite, eu, a irmã dele e Dora. Mas antes de tudo, meu Júnior, eu quero aqui dizer, como amigo de Milton, como amigo e irmão.
Uhum.
Eu tenho ele como amigo e irmão. Não é só amigo, não. É irmão. Eu acho que eu tenho... Onde ele sabe que eu tenho essa liberdade de dizer isso. Porque nós tínhamos uma convivência fora de série. Era uma coisa assim, fora de série. A gente era uma pessoa que chegava e dizia, olha, você está errado. Ele tinha essa liberdade de chegar e dizer. De uhum. dar conselho. De dizer que a gente estava errado. Enfim, se eu fosse dizer aqui, eu ia passar o dia todo.
Uhum.
Mas antes de tudo, Júnior, antes de falar do ser humano dele, eu queria fazer dois agradecimentos como amigo dele, a duas pessoas, não querendo excluir ninguém.
Uhum.
Primeiramente, a Milton Mariano, que foi um baluarte lá com a gente em Recife. E segundo, a José Patriota, é a equipe que se empenhou para nos ajudar também lá. Né? Questão de transporte. A ponte com Patrícia aqui, com os meninos do Conselho, com o Sandrinho, enfim, com uma gama de gente que se mobilizou, né, em função dessa, de disponibilizar tudo o possível e o impossível para que a gente pudesse ter um resultado satisfatório. Mas, infelizmente, a condução, às vezes, não passa por a nossa mão, passa pela mão do pai. Está
uhum.
sendo muito difícil. É difícil você ver um amigo seu ali na, numa situação como eu vi, como Danilo viu, e você se sentir inutilizado, de não poder fazer mais.
Uhum.
Mas eu lhe digo de muita sinceridade, Nil, que... apesar de todo o sofrimento daquela luta de Milton, ele deixou um grande legado. Um legado que é possível é possível as pessoas batalharem pela vida. É possível as pessoas construírem, tentar construir uma história diferente. Ser um lutador, um guerreiro. Porque ele foi um guerreiro.
Uhum.
Nós não desistimos dele. E ele também não desistiu pela vida. Infelizmente, Deus às vezes tem outra proposta na nossa vida. Mas foi isso. O legado que ele deixou foi que a batalha deve ser travada. A gente deve batalhar.
Uhum.
A gente não pode esmorecer. Nem no primeiro obstáculo, a gente tem que persistir. E foi isso. Persistiu, quebrou tabu, que é possível vencer a desigualdade. É possível você fazer pelo outro, realmente, você ter determinação em fazer as coisas. Foi isso que meu amigo, meu irmão, ele deixou.
Ok, Tiago, está aí seu belo relato também falando sobre isso. Eu vou chamar um intervalo e depois do intervalo, a fala da família, o Celso Bredão esteve agora cedo, agora pela manhã na casa do Milton, e a família agradece a solidariedade. E vamos recordar o Miltinho em um de seus últimos debates aqui na PAGEU. Nessa justa homenagem ao Miltinho, eu vou chamar o Celso, mas antes deixa eu ouvir aqui uma pessoa que gravou o áudio para falar sobre essa questão, né? Inclusive meu zap parou aqui, produção, não sei se foi internet, mas quer falar sobre o Milton, vamos ouvir.
Oi, Nil. Bom dia, Nil. Aqui quem fala é Rosa. Realmente, Afogados se despediu, né, na tarde de ontem, de uma pessoa muito maravilhosa, muito, um cara muito humilde, mas um cara que era ele, sabe? Era um cara que simples, um cara batalhador, um amigão. Um cara bem família, era Milton, sabe? E até parece mesmo que o rapaz falou aí é que uma semana antes, acho que dele adoecer mesmo, não sei, ele postava muita foto no Face com a sobrinha dele, né? Uma que faleceu, acho que tem o quê? Uns 2 anos, sabe? Ele, não sei se vocês chegaram a ver, ele postou muitas fotos com ela. E não sei, né? Tomara que ele esteja perto do nosso pai, que é o maior de todo, né?
Muito bem, amiga. Muito obrigado. Vamos ver o Brandão lá na casa do Milton. Ele falou agora há pouco com a família do Milton. Vamos ouvir.
Nós estamos aqui nesse momento na casa de Dona Dilza, casa em que morava o conselheiro tutelar, Miltinho, que deu adeus neste final de semana a todos nós. Partiu prematuramente e a gente, claro, sente essa dor, mas quem sofre mesmo é a família que perdeu o seu ente querido. Nós estamos aqui com a Dona Dilza, que é a mãe de Miltinho. Dona Dilza, como era Miltinho no dia a dia em casa?
Meu filho, de vez em quando, ele sentia aquela dor. De 15 em 15 dias, sentia aquela dor no estômago. Quando ele sentia aquela dor no estômago, eu dizia assim, ô, meu filho, vá para o hospital, meu filho. Aí ele ia lá, tomava uma injeção, ia-se embora, se deitava no sofá. Mas eu vou trabalhar, mãe. Mas você está doente, meu filho. Não vá não. Mas ele ia sempre. Não vá não, meu filho. Vou. Aí ia trabalhar.
Como é que a senhora tinha ele em casa? Ele ajudava a senhora? Ele ajudava, fazia as coisas para a senhora?
Olha, era tudo na minha vida, meu filho. Meu filho passava pano em casa, fazia tudo dentro de casa. Tudo, tudo, tudo. Até comida fazia para mim. Meu, até a comida meu filho fazia para mim. Só Deus sabe quanto eu estou sentindo. Meu filho era muito bom. Muito bom dentro de casa.
Pois é, essa é a mãe de Miltinho. Nós estamos aqui com a irmã de Miltinho. Como é teu nome?
Leninha.
Leninha. Leninha conviveu muito tempo, claro, com seu irmão. Mas diz aí pra gente, como era o teu irmão?
Ah, meu irmão era maravilhoso. Ele ajudava os sobrinhos. Ele... Tudo dele era para a família, era muito família ele. Sempre quando tinha alguém da família brigada, ele fazia uma reunião na casa, fazia comida, que era para reunir aquele povo, para não ter desavença na família. E hoje ele tá fazendo muita falta. E eu quero agradecer a todo mundo que ajudou, a todo mundo que veio no enterro dele, a esse povo mesmo, muito bom, a mulher do prefeito, que arrumou o carro para ir buscar minha irmã no Recife, que ela veio de lá, né? Quero agradecer também a Milton, que estava com a gente lá no Recife, ajudou bastante, aos conselheiros tutelar, que foram uma família para ele, né? E a gente só tem lembrança boa do meu irmão.
Família com quantas pessoas, meu tio, deixa?
Ah, é grande a família dele. É quatro irmãs e um irmão, só fora os sobrinhos, né? Que sobrinho ele tem muito sobrinho.
Pois é, aqui uma outra irmã de Miltinho, como é teu nome?
Zineide, eu quem estava com o Milton. Então, o momento que ele saiu daqui de afogado, então é o momento que ele faleceu. Então, nenhum momento eu falei para ele, meu irmão, eu nunca vou te deixar você só. E não deixei. Não.
E naquele momento foi difícil para você ficar esse tempo inteiro acompanhando a dor do Milton?
Muito, vendo cada momento, você vendo ele sofrendo, cada momento eu alisava ele. E ele abriu os olhos, como que queria dizer alguma coisa, só que não podia, porque ele estava entubado e não tinha como ele falar nada. Então ele olhava assim para mim e disse uma lágrima, como que queria me dizer alguma coisa, mas não conseguia. Então foi quando o médico falou para mim na sexta-feira, olha, o caso de seu irmão é muito grave, só um milagre. Dentro da UTI o médico falou para mim, eu disse, olha, mas eu acredito muito em Deus e eu sei que ele pode chegar ali e fazer esse milagre. Tudo bem, aí quando foi no outro dia, meia-noite eu sonhei que o telefone dele tocava e dizia assim, olha, vem aqui no hospital com os documentos de Milton, que ele acaba de falecer. Então Deus me deu esse dom de eu ter sonhado, e quando foi de manhã, na hora da visita, a Milton veio, pegou eu e meu esposo e levou lá para o hospital. Quando eu cheguei lá, desceu uma enfermeira de lá da UTI, porque ela já tinha conhecimento comigo, do dia a dia de eu estar lá com ele. Ela foi e disse, olha, eu perguntei, Milton, como é que ele está? Ela disse, você quer que eu fale mesmo? Ela disse, quero, eu quero muito que a senhora fale. Ela disse, olha, Milton acaba de falecer. Isso, ele faleceu umas 11 horas, e eu estava lá, o quê? Era um meu dia, quando ela me falou isso, meu dia e meio, por aí. Aí foi quando a gente teve uma triste notícia de ter perdido meu irmão, que eu tanto amava. Por um menos na sexta eu pude dizer, meu irmão, a gente te ama, luta por tua vida, você é a cabeça da família, a gente não vai viver sem você, mas eu sei que ele quer que eu tome de conta de minha mãe e de minha família, então a gente ama muito, ele era um irmão muito bom, maravilhoso, ele vai deixar muita saudade, mas a gente vai lembrar dele vivo, como ele era alegre, como ele era feliz, e como ele era uma pessoa humilde.
Muitas pessoas vieram para o sepultamento de Miltinho, até porque ele era bastante conhecido, e muita gente fez parte dessa caminhada do Miltinho e vieram aqui para se despedir dele.
Foi, a gente quer agradecer a todas as pessoas que orou por ele, que rezou, que pediu, que esteve aqui num momento muito difícil com a gente. Muita gente sofreu essa doença dele. Todos os dias o telefone dele não parava de tocar. Nem o meu, nem o dele. Então, eu quero agradecer essas pessoas e dizer que a gente ama muito. E a cada pessoa, nós ama muito e agradece tudo. Todos os conselheiros daqui de Afogado, como os conselheiros de fora. A gente quer agradecer a todos, todos, que fique tudo com Deus. E Deus abençoe tudinho, como está abençoando a gente e dando força.
É isso, Nil Júnior. Segue você daí. Aqui a gente acompanhando a dor dessa família que perde o Milton Antônio, o nosso queridíssimo Miltinho. Segue você daí.
Obrigado, Celso. Aliás, mais uma vez, parabenizar o Brandão, porque hoje só pegou pauta bomba, difícil, né? Difícil separar o repórter do ser humano. Foi acompanhar o caso da mãe que perdeu a criança e agora partilhando essa dor aí da família do Miltinho. Tem muita gente no Zap querendo falar. Vamos ouvir aqui, por favor, o que é que quer falar no Zap. Cadê?
Bom dia, Nijane. Olha, eu sei muito bem o que é que essa irmã está passando, pois eu passei com meu irmão também. Só sabe a dor. Quem passa por um momento difícil desse? Meu irmão ficou 5 dias na UTI em Arco Verde e a gente sofre demais. Eu sou muito solidária com essa família, que eu sei até hoje, eu sei o que eu sofro pelo meu irmão.
Ok, amigo, obrigado. Silene, ex-conselheira tutelar, está dizendo, está expressando os sentimentos da família do Miltinho. Conviveu com ele durante um tempo no Conselho Tutelar, era muito responsável no que se dispusesse a fazer, extremamente dedicada à família, fará muita falta, pois era verdadeiramente fiel às suas amizades. Impossível esquecer suas brincadeiras, suas gargalhadas, sua disponibilidade com todos, e é assim que eu quero lembrar dele. Aqui mais uma mensagem, que Deus conforte a família, era uma pessoa muito simples, isso é muito importante para Deus. Os humildes de coração, aqueles que creem, não morrem, mas vivem para a vida eterna. Só Deus com seu poder para amenizar. Oremos pela família. E eu acho que esse sentimento, essa unidade, é que está dando força a essa família, né? O Arthur Santana, falar do nosso amigo e irmão Miltinho, motivo de exemplo para todos nós, um ser humano de coração bom, humilde, compreensivo. Queria pedir a todos que não deixem de visitar a mãe dele, pois ela precisa muito de todos nós. Aqui uma bela homenagem da Ediene Michele, da família Izef, é isso? Tá fazendo aqui, o serviço social tá de luto, tá dizendo, e aí ela diz, e tudo acabou, as brincadeiras, as risadas, nosso café da manhã, as palhaçadas, emoções, ficou o ensinamento, né? Assim como nos ensinaste que a humildade significa tudo, então o que nos resta? Apenas seguir adiante com a simples certeza que você continuará do nosso lado, nos orientando e guiando para um sonho seu que vamos realizar. E Miltinho, em pouco tempo, foi o suficiente para sermos uma família com o mesmo objetivo de ajudar. Assim como fizeste esse tempo todo, você pensou em todos e simplesmente esqueceu de você, de cuidar da sua saúde, dos seus problemas. E é mesmo, no relato da mãe, né? Tinha um problema, corria para amenizar o efeito e não a causa, porque tinha que trabalhar, tinha que pensar nas pessoas. A única certeza que tem em minha vida é que bons amigos são para sempre e o sempre nunca acaba. Vai, Miltinho, já te sinto aí junto do Pai Eterno, sei que você está feliz, meu amigo. É a família Izef que está dizendo aqui, registrando o Serviço Social de Luto, está registrando aqui. Aparecida Moura, Nil, conheci Miltinho desde criança, vai deixar muitas saudades. Carla Patrícia, tive a satisfação de conhecer Miltinho antes mesmo de ser conselheiro. Estudamos juntos, ele era um bom exemplo na sala de aula, mesmo sendo um pouco mais velho que a turma, sempre se adaptava a todos nós. Um exemplo sempre que precisava, puxava nossa orelha, exemplo de humildade e companheirismo. Estelita Caldas, dizendo que Milton era uma pessoa de coração limpo e lindo, que Deus o tenha. Aqui, quem está falando comigo é Pedro Rafael que está aqui também? Não, cadê? É porque tem hora que uma mensagem vem de Tamires e tem uma... Ah, não. Aqui, Nil, concordo sim com o Sandrinho. Temos que valorizar as pessoas ao nosso redor. Força para a família e para os conselheiros. Eu sei que nem é hora de falar muito nisso, mas, Amara, como é que funciona agora? O Pedro Rafael, primeiro suplente, né? E tem data já para que ele seja formalmente convocado para ser empossado? Como é que isso funciona tecnicamente?
Primeiro, Nil, eu quero ratificar. O conselho assumiu 15 de janeiro,
uhum.
Né? 13 de janeiro, afinal. No dia 13 de janeiro, o conselho assumiu essa nova direção, que é composta por mim, Joana Dark e Sueli Assunção. Sueli Assunção, né? Tem sim, Nil. Inclusive, a gente estava com uma reunião marcada para amanhã e por conta dessa tristeza foi o conselho está de luto, né, está fechado, né, e a gente, eu estava conversando antes de começarmos aqui o debate com o Sandrinho sobre isso, né, uhum. A gente vai empossar, estou esta semana já preparando o ofício, convocando Pedro Rafael, inclusive ele... Na semana que Miltinho se internou, ele estava tirando uma licença na escola. E ele conversou comigo e eu disse, olha, você vai assumir provisoriamente. E ele disse a mim com muita tristeza, Mari, eu queria assumir, não por esse motivo. Claro. Eu queria que ele, eu quero é que ele volte, né? Vou assumir e quero que ele volte para o lugar dele. Mas não é assim que funciona, né? O Deus maior... preferiu levar ele para perto dele, né? Então, essa semana a gente está fazendo o ofício, ele assume dia 1º e na outra semana a gente faz... ele vai assumir antes da posse, por uma necessidade, né? Sexta-feira ele assume o conselho e na outra semana a gente, de fato, faz a posse dele.
Ninguém queria assumir nessas circunstâncias.
Com certeza.
Bom, nós vamos recordar agora, para fechar esse debate, sua homenagem, vamos lembrar do Miltinho como a gente... sempre lembrou, com uma figura de muita alegria, e uma das últimas participações do Miltinho no debate foi justamente no pós-eleição, foi no dia 5 de outubro do ano passado, né? Miltinho esteve aqui com o Danilo, com a Patrícia, com o Romero e com a Simone, falando de sua votação. Eu vou ouvir o áudio um pouco esticado, a gente não quis fazer edição. O Miltinho comemora, porque eu fiz um cálculo com ele de como foi apertada a votação entre... me parece que o quarto e o sexto, oitavo lugar, a diferença de votos é muito pequena, né? O Pedro Rafael teve 5 votos a menos que ele, o primeiro suplente. E perguntar como é que foi pro coração dele aguentar tudo isso. Depois você vai ouvir aí uma fala do Jair, que já foi conselheiro tutelar, parabenizando todo mundo. E quando o Jair termina a fala, o Milton fala um pouco na sua história de vida. Então, vamos ver esse trechinho. Primeiro o Milton comemorando como foi, contando como é que foi a emoção ter sido o quinto mais votado e, obviamente, com muita alegria. Vamos recordar.
Patrícia, Romero, Danilo, Simone, Tito, Michele, José Filho, está aqui o filho de Patrícia. Rapaz, o negócio foi tenso. Na votação de ontem eu esperava. Eu via no telão assim, Milton suplente já. Aí, de repente, teve uma contagem de votos que estava errada, aí foram conferir. Foram conferir. Quando conferiram, aí eu estava entre o quinto mais votado. Isso, para mim, foi de maior felicidade. Eu já estava... claro, todo mundo fica triste, ninguém quer sair. Uhum. A gente fica naquela expectativa, gera uma certa expectativa, né? Então, a gente fica triste por alguns, alegre por a gente, claro, alegre por outros também. Mas, Nil, eu tenho muito, mas muito que agradecer. A minha família, minhas irmãs foram para lá. Tive minha prima Edjane, que é um anjo na minha vida. Edjane, que trabalha na Décima Geres. Minha mãe, mesmo doente, foi lá votar. Eu tenho que agradecer a toda a população afagadense que foi dar esse voto de confiança ao conselheiro Miltinho, que acreditou realmente na mensagem que eu quis passar nessa eleição 2015. Enfim, Nil, muita alegria, muita alegria. Quando eu cheguei em casa, estavam todos os meus sobrinhos. Você sabe quantos mais ou menos sobrinhos eu tenho?
Não, você tem quantos sobrinhos?
Uns 30, estavam tudo lá em casa. Estavam tudo me esperando. Tem, parabéns, era me abraçando. Você vê no Facebook, eu tiro muita foto com eles, não sei se você já viu. No Facebook. Então eles participam muito da minha vida. A gente brinca muito, conversa muito, eu e meus sobrinhos. E assim, Nil, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Triste pela colega Alane, porque a Alane também é uma profissional, uma conselheira de muitos anos. A gente perde realmente uma pessoa competente também para somar dentro do Conselho Tutelar. Mas muito feliz por meus amigos, por o povo afogadense ter ido dar esse voto de confiança, depositar, perder um pouquinho do seu tempo naquele só quente de rachante que estava ontem. Imagina. A gente foi para todos nós sofrido, né, Romero? O Romero olhava para o Romero, mano, você está parecendo um mentão. E ele passava para mim, de repente eu corria para um lado, ele corria para outro, enfim... E assim, foi muito gratificante, porque você reencontra pessoas também que fazia tempo que você tinha visto. Mas, Milton, você era candidato, nem sabia, rapaz. Eu digo, mas ó, aqui tá o Santinho. Enfim, deu muita alegria, muita alegria.
Quer dizer que teve um momento da apuração, a parte da apuração, que você era suplente. Foi descolar, sim, na reta, sim, final.
Sim, mas ainda não estava decidido. Eu imaginava, entendeu? Eu imaginava, por exemplo, eu cantar, o candidato entra e eu fico como suplente, né? Eu chamei Patrícia lá fora e Patrícia disse, não, amigo, mas a gente ainda falta 3 urnas, né? Que a ser contado o voto.
Uhum.
Aí quando, na última urna, tinha sido contado 105, não é isso, gente? Aí, no papel, um tinha contado 104 votos e outro tinha contado 105. Então essa foi a luz do fim do túnel para Milton entrar em quinto. Mas maravilhoso, eu fui o quinto mais votado, com 1.127. Qual foi a numeração aí? Diz aí.
Não, você teve 1.127, você tem ideia. De Alane para você, Alane é a terceira suplente, e a diferença dela para você foi de apenas 22 votos.
É,
de Alexandre, para você, diferença de 18 votos, me parece, isso, 1.109, 1.127,
e de
Pedro, 5 votos, quer dizer, essas, do quinto para o oitavo, a diferença foi mínima,
sim,
né?
Sim.
Foi, realmente foram muitas emoções. Vamos para o telefone, alô do telefone.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Bom dia aos conselheiros tutelares eleitos aí, certo? Eu queria parabenizar, como ex-conselheiro tutelar, eu sei da dificuldade que é participar de uma eleição e da emoção de ganhar, e muitas vezes a tristeza de perder. Mas queria parabenizar aí o novo Conselho Tutelar de Afogados da Ingazeira, né, que a partir de 2016 vai estar aí cuidando, né, das nossas crianças e adolescentes com todo o zelo possível. Parabenizar aí a colega Simone, né, a Patrícia, o Miltinho aí, os 3 conselheiros reeleitos, né, especialmente o Miltinho aí, que realmente suou a camisa, né, e muitas vezes aí não acreditava nessa eleição, mas realmente ganhou, e eu quero parabenizar isso aí do esforço dele, e é merecido a sua reeleição, Miltinho. E quero parabenizar aí também os 2 novos, né, conselheiros, o Romero e o
Danilo.
Né, fizeram uma campanha realmente muito bonita, muito trabalhada, e realmente a vitória é fruto desse trabalho. Quero também, certo, lembrar os suplentes, né, que não conseguiram chegar, como o Pedro Rafael pela segunda vez, né, por apenas 5 votos, não chega, né? Também o Alexandre, a Alane, a Bel e a Anísio, que são os 5 suplentes. Em especial, senti a ausência da não eleição da conselheira Alane. Eu sei, como conselheiro tutelar que fui junto com ela, sei da importância dela para o Conselho Tutelar de Afogados da Ingazeira, e queria deixar aqui esse registro para você, Alane, né, dessa referência que você é para o Conselho Tutelar de Afogados da Ingazeira. E aí chamar a atenção aí dos 3 conselheiros tutelares reeleitos, né, da responsabilidade que eles vão ter, né, para ajudar os novos que estão chegando aí com muita força de vontade, com muito vigor, mas ainda sem experiência, né, sem conhecer o trabalho. E eu sei quanto é importante a experiência de um conselheiro para passar e para formar uma equipe, porque Conselho Tutelar não é um conselheiro, mas são os 5 que são o Conselho Tutelar de Afogados da Ingazeira, e precisa ter um trabalho conjunto, um trabalho onde a união vai fazer a força, e o que for ruim para um conselheiro vai ser ruim para o Conselho Tutelar, e o que for também bom para um conselheiro vai ser bom para todos os conselheiros tutelares. Registrar também aqueles que não ficaram na suplência, né, como a Ivone, que é ligada à Igreja Católica, é uma pessoa que tem aí uma referência muito boa também, certo? A Sandra e a colega também, Maria Rita, né? Parabéns por terem participado, eu sei como é difícil, né, essa reta final, principalmente dessa eleição. Então, que Afogados da Ingazeira está bem representado, eu não tenho dúvida. Sinto aí a ausência de Alan, que vai fazer muita falta, e vai chamar também a responsabilidade aí de Simone, de Patrícia e de Miltinho, para ajudar os 2 colegas aí que estão entrando, o Romero e o Danilo, para juntos formarem aí, né, o nosso grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente. É papel muito importante na sociedade, que muitas vezes alguns não valorizam, mas a gente sabe das dificuldades que vocês encontram e vão encontrar, mas, acima de tudo, sabemos também da vontade que vocês têm de exercer esse papel. Parabéns, certo, e Alane, certo, parabéns por todo o serviço que você prestou já ao Conselho Tutelar e está prestando aí até o ano de 2016, no início, que é quando termina o seu mandato. Um abraço e parabéns a todos.
Obrigado, Jair Almeida, participando aí.
Se tu me dá a oportunidade, deixa eu mandar um abração para Jair Almeida, a Fatinha, pela torcida. Mandar um abraço também para Ivone, para Rita, especial para todos aqueles que também participaram comigo, tiveram a oportunidade da gente pedir voto junto em alguns locais, né, pedir esse abraço, abraçar todo mundo, enfim, de uma forma completa. Então, eu não gostaria aqui de citar muitos nomes também.
Um abraço coletivo, né?
Um abraço coletivo a todos esses também que foram pré-candidatos, aliás, que foram candidatos ao Conselho Tutelar, que não foi dessa vez, mas veja bem, eu também saí perdido. Eu em alguns anos atrás, eu fui candidato duas vezes, não sei se você lembra. Primeiro, não consegui, segundo, fiquei na suplência, em 2010 cheguei sendo segundo mais votado. Né? E aí, quando iniciou-se a história do Miltinho, estou aqui, acho que por mérito que as pessoas, né, conseguiram passar o recado para as pessoas.
Vai, então, o Miltinho, está aí esse registro do Milton Antônio, né, e parece que foi ontem, faz pouquíssimo tempo, que ele estava entre nós trazendo esse relato, trazendo essa alegria para a gente. Danilo, o Conselho Tutelar hoje continua fechado, inclusive hoje seria as segundas, eram os dias dos plantões do Milton, né?
Isso, Nil. A gente decidiu dar esse dia, logicamente merecido, esse dia de luto para o Conselho Tutelar. Amanhã é que a gente vai se organizar, tentar, né, Amara, conseguir uma nova sede e tentar aos poucos tocar para frente os trabalhos do Conselho Tutelar. Lógico que quem precisar do nosso serviço pode ligar no número do telefone do Conselho. Sendo alguma causa muito importante, a gente vai estar, sim, trabalhando. Mas a sede em si se encontra fechada.
Ok. A Viviane Souza dizendo que conviveu com o Milton durante 3 anos no magistério, era pessoa maravilhosa, que Deus lhe fosse e abençoe a família. Aqui também ouvinte pelo zap dizendo que quer desejar à família de Miltinho muita força, muita luz, que agora tem uma estrela brilhando e olhando por todos e emitindo aqui os votos de pesar. Gente, é isso. Fica aqui nossa homenagem. Né? Não poderíamos deixar passar um momento tão difícil, ao mesmo tempo tão importante para o nosso cotidiano, e desejar mesmo de coração força à família. Eu já disse aqui que sou péssimo nessa coisa de velório, de sepultamento, já disse mil vezes aqui, né? E eu não sei o que dizer a quem perde um ente querido, não sei. Mas eu aprendi a tentar pedir a Deus, que Deus, na sua força, inteligência e ao seu modo, dê conforto para essas pessoas. Talvez sejam melhor a se fazer, e desejar agradecer ao Milton por tudo. Diga, Danilo.
Nil, eu estava conversando com Patrícia ontem, logo quando a gente chegou. Patrícia é minha vizinha. E é a pessoa que eu acredito dentro do conselho que mais sente por essa falta, pelo fato dela ter convivido com o Milton há aproximadamente 10 anos atrás. Né? Ela perdeu um filho, e quem mais deu força nessa perda do filho dela foi o Miltinho. Ela também, o filho dela nasceu, que foi quem teve com ela todo esse tempo, cuidando do filho, também foi o Miltinho. E hoje ela se apega, digamos assim, sem esse braço direito, mas eu gostaria de dizer que a gente está aqui como colega de trabalho, como amigo, como uma família que vai abraçar ela como sempre abraçou, e que o que ela precisar da gente, a gente vai estar de braços abertos, ela e toda a família do Miltinho.
Agradecer a todos vocês. Com Deus, Miltinho. Valeu. Final do debate.